Semiose diz respeito ao que a pessoa utiliza como veículo para expressar as suas coisas. Isso é semiose, ok? Então, repetindo, semiose é o que uma pessoa utiliza para expressar aquilo que vai nela. Vamos ver se vocês entenderam bem a definição. Roupa é um dado de semiose? Não, não acertaram. Para algumas pessoas, a roupa, quando ela expressa algo da pessoa, é um dado de semiose. Agora, se é uma pessoa que chega e diz, a esposa diz, querido, o que tu vai vestir depois do banho? Diz qualquer coisa, me dá uma roupa qualquer. Como é que eu não seja preso na rua, que cubra o corpo? Pronto, para essa... Não precisa, só o café, obrigado. Para essa pessoa, obrigado, semiose, a roupa não é um dado de semiose. Vamos tentar de novo. Automóvel é um dado de semiose? O automóvel é um dado de semiose?
Pode ser da mesma forma que a roupa é, assim, ele está usando aquele tipo para se expressar de alguma maneira. Do jeito que usa uma roupa, pode usar um outro modo.
Muito bem, exatamente. Para algumas pessoas, o marido diz para a esposa, nós precisamos de um segundo carro. Vá lá e compre. Ela diz, eu não vou, vá você, compre um carro para mim, um que seja bom, que ande, para mim está bom. Aí ele vai até a loja e compra um carro que ele acha que é adequado para ela. Mas para ela tanto faz. Quer dizer, para essa esposa, o automóvel não é um dado de semiose. Ele não expressa nada dela. É um veículo de carga, tração. Sim, Guacira?
Pode ser, então, alguma coisa no sentido de haver o estilo da própria pessoa usar?
Sim, pode. Quando o dado de semiose expressar algo de você, ele estará bem caracterizado. Se você, ao sair de casa, obrigado, não pode ser sem perfume, precisa usar meio litro de cada vez, então o perfume é um dado de semiose. Ok? Ele deixa você perfumado, cheiroso e tudo mais, para você ele expressa algo de você. Ficou claro que é um dado de semiose? Tá. Vamos fazer mais um teste então. Você vai a um concerto, aqui no Instituto Goethe, em Porto Alegre. Você vai ver um violinista alemão. E ele vai interpretar uma obra rara de Schumann, que foi descoberta recentemente. Então você chega lá e o violinista diz, esta obra expressa muito da minha história, daquilo que eu me identifico com Schumann. Ele está usando um dado de semiose, a obra?
Sim.
Passaram, foi bem agora. Agora outro exemplo. Como saber se, para o violinista, é a música que é o dado de semiose e não o violino que é o dado de semiose? Até agora eu estava mostrando modos simples de caracterizar o que é um elemento semiótico em filosofia clínica. Mas às vezes você vai ver o músico e não é a música o dado de semiose. Às vezes é o violino. É a relação que ele tem com o violino que se expressa. Para ele poder utilizar essa expressão com o violino, que ele utiliza como um elemento lúdico, como algo que transcende a realidade para ele, ele pode utilizar a música não como expressão, mas como ponte para o elemento semiótico se expressar. Nunca viram aquela música do Oswaldo Montenegro, o pescador que se encanta mais com a rede do que com o mar? É esse o exemplo. O mar, às vezes, é o veículo pelo qual a rede, como elemento semiótico, se expressa. Ok? Tranquilo até aqui? Tá. Por vezes, nessa confluência semiótica de complexidades, uma pessoa pode utilizar dois dados de semiose, sendo que um anula o outro. Querem ver um exemplo disso? O rapaz gosta muito da moça. Então, a maneira como ele expressa esse carinho que ele tem pela menina esse carinho é pelo toque. Então, ele acaricia os cabelos dela, ele toca no rostinho dela. É essa maneira como ele faz. No entanto, todavia, contudo, ele é um bronco. Um homem pobrezinho que teve que trabalhar muito e não pôde estudar. Então, ele ficou bronco em algumas coisas. Por exemplo, nas palavras, ele não sabe se expressar. Então ele tem uma oficina, e lá na oficina ele grita e fala, e manda o funcionário fazer coisas, não sei o que. E quando ele vai expressar para a moça que ele ama as coisas do amor e tudo mais, sai tudo errado. Então um dado de semiose, a carícia tátil, que é muito agradável, a menina gosta e reconhece que isso é fruto de quem a ama, destoa dos elementos verbais. O que um dado de semiose faz, o outro desfaz, nega. Claro que isso não é sempre assim de uma obviedade como estou colocando. Às vezes isso é muito dilemático. Querem ver um exemplo quando isso é muito dilemático? Uma pessoa, uma somatização é um dado de semiose? O que acham? Uma somatização, uma enxaqueca, seria um dado de semiose? Não, vocês não passaram de novo no teste. A resposta é que eu não sei. Se a enxaqueca é uma manifestação cuja característica é expressar algo de mim, exemplo, minha esposa diz, querido, precisamos visitar mamãe. Eu digo, ai não... Então, aí já começo a ter dor de cabeça. Quer dizer, talvez, neste caso, a enxaqueca sirva para expressar uma negação, um não querer ir, um freio. Neste caso, a enxaqueca pode ser um dado de semiose. Lembrem, nem sempre a pessoa saberá se é um dado de semiose, o que não desfaz o ato em si, e muito menos a característica dele. Quer dizer, se expressa de você, você sabendo ou não, é um dado de semiose, ok? Então, vamos voltar. Vamos supor que a enxaqueca seja um dado de semiose. A pessoa somatiza como um elemento semiótico de mostrar uma objeção, etc. Agora, no entanto, outra parte dela ligada à afetividade, que está ligada, neste caso, ao dado semiótico verbal, diz que sim, que quer ir. Se eu gosto muito da sua mãe, eu quero ir. E, no entanto, a somatização vem justo nessa hora. Esses fatores discrepantes são responsáveis por muitas confusões. A pessoa vem ao consultório e diz, doutor, mas o que acontece? Se eu gosto da mãe da minha esposa, ela é uma pessoa boa. Sinceramente, eu gosto e eu quero ir lá. Ok? Dado de semiose verbal, ligado ao coração, tópico emoções, etc., tudo ok. No entanto, o corpo dele não suporta ir lá. Por quê? Porque a velhinha faz bolinhos de fubá intermináveis, faz comidinhas intermináveis e tem que empurrar a goela abaixo no coitado. E ele não suporta essa comida toda. Ele se criou numa colônia alemã. Ele gosta de joelho de porco, morcilha, mocotó, torresmo. Não gosta de fortalha, essas coisas da comida alemã, da italiana. E a velhinha que é italiana, vai viajar para a Toscana, empurra a comida italiana, que é saborosíssima. Mas ele queria um joelhinho de porco, cheio de graxa, assim. Eu tenho uma história boa que um dia eu conto para vocês sobre isso. Coitado do porquinho. Entenderam? Como é que essa pessoa vai entender o que está se passando? Ele padece, ele sofre, claro, é natural. E é isso que ele vem fazer no consultório, ele não entende como ele pode gostar de algo e ao se dirigir a esse algo do qual ele gosta e não vê nenhuma objeção, ele sente estas restrições semióticas. Ou seja, muitos elementos semióticos ocorrem sem que a pessoa saiba como eles ocorrem. Papel nosso na clínica saber. O que nos leva a um problema. Como o filósofo clínico vai identificar isso? Como? Como é que isso aparece na historicidade da pessoa? Isso, lembrem, a clínica, ela é feita no atacado, não é no varejo. As coisas geralmente não aparecem uma única vez e somem. Elas aparecem nos vários contextos das mais diferentes formas. Do contrário, nem poderíamos fazer clínica. Pois então, quando você tira a historicidade da pessoa, você identifica e ela te fala de mais de uma forma como isso ocorre com ela. Por exemplo, ela diz, quando eu tenho que fazer algo que eu não gosto, me dói muito a cabeça. Disse lá, quando tinha 15 anos na historicidade dela. Aos 19, ela diz, ah, aquele meu amigo chato que só me fazia falar de livros que ele gostava e eu achava insuportável, só me doía a cabeça. Vejam os elementos. É assim que a gente sabe, provavelmente, claro, com os enraizamentos e tudo mais, que estamos diante de um fato ligado a isso. Bom, precisamos prosseguir, temos muita coisa aqui a ver. Adequação. Agora eu faço uns rascunhos, a professora Marisa me ensinou a fazer isso. Muito bom, didaticamente. Um dado de semiose poderoso para ajudar.
Pode fazer uma pergunta ou ainda
não? Os alunos podem fazer pergunta agora e sempre. Qual é a pergunta?
Por exemplo, se uma pessoa diz que ama a outra e bate nela.
Olha que interessante esse exemplo. A pessoa diz que ama, dado de semiose verbal, no entanto, com o toque, bate na pessoa. Como se pode compreender algo assim? Podemos estar falando de semiose, ok? Podemos, eu não sei se seria. Sempre a gente tem que partir do pressuposto que não sabe na clínica. Somos pesquisadores, temos que ver se é assim. Como podemos atestar que isso de fato tem a ver com dado de semiose? Um câncer é um dado de semiose?
Pode ser.
Como eu poderia caracterizar isso?
Através da maneira como a pessoa administra sua própria vida.
Professor, o dado de semiose é um recurso, né, que uma pessoa utiliza para se expressar, né?
Sim.
Então, como é que ele vai, aí, através de um câncer, estranho. Quer dizer que aquilo que aconteceu tudo na vida dele resultou em câncer, é isso que ele está se expressando?
Ah, então. Alcoolismo seria um dado de semiose?
Como é?
Alcoolismo seria um dado de semiose?
Ah, é? Aí pode ser, né? No caso, pode ser, porque é um recurso que a pessoa está utilizando para se expressar.
O remédio é um dado de semiose? Tomar remédio?
Acho que não, né?
Não?
Parece que não, porque ele não está se expressando através do remédio, no uso do remédio. Ele procura o uso do remédio para alguma coisa, para resolver alguma dor.
Maria Beatriz, querida, sua voz e os passarinhos estão muito bem, mas vamos desligar o microfone agora?
Sim.
Vamos prosseguir. Nós, como eu disse a vocês, muitas vezes nós não poderemos identificar um elemento semiótico. O que não destoa dele a semiose que pertence. Vamos ver então isso de pertinho, tá bom? Se você, uma pessoa que você ama, tem um câncer e diz para você, escuta, você estuda filosofia clínica, não tem como fazer exames e me dizer se isso foi uma maneira que eu encontrei de me expressar, fabricando um cancro, ou se isso não tem nada a ver com essa história, vem de outra natureza, é como um acidente ou algo dessa... Você tem como fazer isso? Vejam como é que nós identificamos, em alguns casos, se estamos diante de um dado de semiose. O José Saramago tem um poema muito interessante, eu tenho aqui no computador, mas teria que procurar, no qual ele diz, se você me pedir para explicar certas coisas, eu não vou ter a menor ideia, nem de como elas se efetivam e nem do que decorre delas, porque elas simplesmente ocorrem. Muitas vezes na vida, uma pessoa utilizará um dado de semiose, mas ela não terá esse dado de semiose, esse tópico da estrutura do pensamento, atrelado ao tópico raciocínio, tópico 10. Portanto, tal pessoa não conseguirá racionalizar isto, este elemento semiótico. Ela utilizará como expressão e não se dará conta. Vocês nunca viram um exemplo clássico disso? Você fala com uma pessoa e você diz para ela, por que você grita, hein? Por que você não fala assim em um tom usual de voz? Qual é o seu problema afinal? Me dói os ouvidos falar com você? E a pessoa fica incomodada, ela diz, eu não grito. E fala gritando. Você olha aqui, eu vou fazer uma coisa. Eu vou gravar e vou te mostrar. Pá, falou.
Está muito baixo, eu não consigo.
Certo, já estamos corrigindo. Viram? Acabou de dar um exemplo aqui, ó. Só que reverso, o contrário, né? Ou seja, às vezes a pessoa não sabe que ela utiliza isso como um elemento semiótico. No entanto, olhem como é que a gente pega isso na clínica, ok? Vamos supor o fato do câncer. Muitas vezes um câncer é de uma obviedade, ele pode ser até esperado, sabe? Já tá, a pessoa faz até uma preparação de ninho para o câncer que habitará logo lá adiante. Pela historiografia dela, isso, sabe, aponta para elementos óbvios. Agora, vamos fugir às explicações banais e comuns, tá? Quer dizer, o câncer é uma tentativa de se autoagredir, é uma pessoa que teve muita tristeza e depressão e em vez de explodir isso para fora, explodiu para dentro. Até pode ser isso, até pode. Seria uma das explicações bem plausíveis para o assunto. No entanto, há muitas outras derivações aqui. Uma pessoa pode fabricar, às vezes, um câncer, como pode fabricar qualquer outra coisa dentro dela. Se ela tiver essa predisposição, se ela tiver essa aptidão, muitos não têm. Muitos vão sofrer o horror da vida e não vão fabricar câncer nenhum. E outros, por uma gotinha, são capazes de fazer isso. Nós temos que ver como é isso na pessoa, tá bom? Uma das maneiras pelas quais nós identificamos é pela maneira reversa. Querem ver uma coisa? Por isso que vocês estudam na clínica as retroações. As retroações são fabulosas para a gente identificar muitos desses fenômenos. É assim, ó, você chegou a um lugar e o sujeito está guardando o violino numa caixa. E você diz, o que aconteceu aqui? Estou guardando meu violino na caixa. O que houve antes um pouco? Eu estava ali tocando. Ali onde? Ali na plateia? Sim, um pouquinho antes que estava acontecendo. Eu estava nos bastidores, me preparando para tocar para as pessoas. E um pouquinho antes, eu estava descendo do táxi, chegando ao teatro. E um pouquinho antes? Um pouquinho antes eu estava vindo para cá. Não antes de vir para cá, estava em casa, fazendo um lanche leve, com folhas, muitos verdes e fibras, que eu sempre faço antes de vir, e apenas um cálice de vinho. E um pouquinho antes eu estava revendo as partituras. Como é que eu sei a relação entre rever as partituras e o final encontrar aquele homem na calçada, com o teatro já fechado, ajeitando o instrumento na caixa? Que relação tem uma coisa com a outra? A relação você só vai conseguir fazer pela historiografia da pessoa. É assim que, por exemplo, você sabe que o seu marido está com um problema lá, sabe? Problema qualquer, perdeu um documento importante, está aflito e tal, e você sabe que ele está aflito porque perdeu aquele documento, ele precisava. É assim que você relaciona as coisas. Às vezes isso não é evidente. Por exemplo, tem marido que perde o documento, morre e não fala nada para a esposa. Ainda fabrica uma briga boboca por um assunto qualquer e confunde a pobre da esposa. E ela acha que está brigando por outra coisa, quando na verdade é porque ele perdeu o documento, está muito irritado e não sabe falar que está irritado porque perdeu o documento. Muitos dados de semiose, por não poderem ter uma expressão direta, mas por precisarem necessariamente de uma manifestação, promovem, por vezes, isso. O que nos leva ao próximo ponto. Quando vocês que são pais, educadores e tudo, um filho diz um nome feio, eu digo, Júnior, se você me disser mais um nome feio nesta casa, eu vou pegar este copinho cheio de pimenta e você vai ter que provar isto todinho. Garanto a você, Júnior, que você nunca mais falará um nome feio. Aí o menino diz, não vou. Uma vez ele provou uma gotinha da pimenta e viu o que é. Acham que essa criança terá problemas no futuro diante dessa coerção, diante desta lição de antipedagogia? Não ficará com trauma? Ficará, né? Não, vocês não foram bem na resposta. Nós não sabemos. Nós não sabemos. Algumas vezes uma mãe e um pai diz para o filho, cale a boca, meu filho, não fale, não dê mais nenhum pio. E a criança vai dormir no quarto, tal, chora, pronto, não, isso sai na urina. Para outras crianças, isso é um trauma eterno, é a danação eterna. Sabe, o pai está no leito de morte, o filho está lá lembrando aquela vez que o senhor me mandou calar a boca. Agora quem vai calar a boca é o senhor. É um horror. É um horror. O que eu quero colocar para vocês é que para cada pessoa isso é diferente. Uma pessoa que ela tem uma premência, urgência, precisa da expressividade, sob pena de virar uma panela de pressão, se ela não puder expressar por um dado de semiose que foi tapado coercitivamente, isso pode ter um dado de semiose periférico, e assim, por exemplo, o pai diz, bailarino vai ser de jeito nenhum. Filho, homem, meu, bailarino, mas de jeito nenhum. Isso não existe no Rio Grande do Sul, meu filho. Não é? Isso aí são as correntes migratórias, como diz o Luiz Fernando Veríssimo. Não há aqui bailarinos. Aí o menino, por não poder ser bailarino, compra um skate e vai ser skatista. Saiu por um dado de semiose paralelo, periférico. A expressão pode não ser a mesma, mas aliviou a carga da expressividade que precisava se estabelecer. Outras vezes, não. A pessoa não precisa usar um dado paralelo, ela simplesmente faz uma digestão autogênica desse assunto. É como aqueles que têm um estômago muito forte, entende? Que pode comer várias coisas e não passa mal. Enquanto um outro ali, qualquer folhinha, vai para o hospital com intoxicação. Há pessoas que têm uma grande capacidade de digestão existencial autogênica. Aquilo que se fala de engolir sapo. Alguns engolem sapos inteirinhos, até gostam de sapos, e não passam mal. No entanto, vocês têm que cuidar. Geralmente, as explosões elas são muito características, ok? Uma pessoa pode explodir para dentro, se você tapar a panela de pressão, não deixando ela se expressar, via ser bailarino, pintor, etc., e pode explodir para dentro, ter um aneurisma, um acidente vascular e morrer, ou pode explodir para fora, ok? Na forma de uma esteticidade bruta, xingar, bater, quebrar, pode. E às vezes faz as duas coisas, quer dizer, nós temos que observar na historicidade da pessoa. A adequação do elemento semiótico. Será que os senhores utilizam os elementos semióticos correspondentes ao que se passa com vocês? Por exemplo, quando você ama uma pessoa, se na sua estrutura de pensamento o amor é expresso pela palavra, você teria que chegar para a pessoa e dizer, eu amo você. Mas é assim que passa, às vezes não dá. Às vezes, pela historicidade da pessoa, quando era pequena, ela não pôde. Pode escrever, às vezes funciona. Tá? E nós vamos ver isso na segunda parte da aula, as traduções. Nessa primeira parte, não. Outro elemento importante na semiose. Alguns elementos semióticos funcionam como lupas, para mais, para menos, tipo lentes, convergentes, divergentes. Há pessoas que elas aumentam incrivelmente uma experiência quando usam um dado de semiose. Como é que os senhores saberão disso? Você vai visitar sua tia. Tia, que gripe é essa? Não é gripe. E diz que está morrendo, e geme, se vira do avesso. Você, nossa, como é que não levaram a mulher para o hospital? Ela não tem nada, nem gripe ela tem. Okay? Mas ela usa o dado de semiose verbal para apavorar Deus e o mundo com a tal do faniquito que ela está tendo. Assim como há pessoas que às vezes estão muito mal, padecendo muitíssimo, graves problemas, dores imensas, e elas dizem, meu filho, isso não é nada, já está passando, a avó vai ficar bem. E não é nada disso, sabe? Ela está muito mal e está sofrendo muito. Então, como podemos estabelecer esses conectivos e saber que a pessoa utiliza o elemento semiótico como torção, para mais, para menos, etc.? Pela historicidade. Pensem na vovó de vocês, na tia de vocês. Vocês conhecem, sabem como é que ela é. Sabe, não, minha tia quando diz que está morrendo, pode ir lá, que ela vai dar um jantar para todo mundo, vai estar tudo bem. Só quer desabafar uns probleminhas e está tudo bem. Ok? Lembrem, a historicidade é um rico manancial que nos informa o que está acontecendo semioticamente com a pessoa, tá bom? Vamos adiante. Temos muito conteúdo para a nossa aula de hoje. Daqui a pouco eu faço uma pausa para os senhores poderem colocar questões, dúvidas, tá bom? Elucubrações, antagonismos. O pensamento pode ser um dado de semiose? Ou é do pensamento que nós originamos semiose? Para algumas pessoas, o pensamento é um elemento semiótico. O pensamento é a livre expressão do que vai nelas. Aquilo que acontece com a pessoa se traduz para algumas em pensamento. E só. Então, essa pessoa, o pensamento já é o elemento semiótico. Tá bom? Uma das questões que ocorre quando a pessoa usa um dado de semiose que não é compreendido por pessoas, grupos, etc., é o pedido social, existencial, para que a pessoa formule um novo dado de semiose. Geralmente uma tradução, quer dizer, uma derivação daquilo que ela utilizou. Só que alguns, eles são muito bons para pensar, mas são péssimos, por exemplo, para falar sobre o que foi pensado. O próprio pensamento para algumas pessoas já é expressão. Então elas estão vivendo, se alimentaram, a digestão que elas estão fazendo, o sono que elas estão tendo, elementos sensoriais, espirituais, etc. Tudo isso se junta e a pessoa expressa num pensar. Ela pensa as coisas. Aí você diz, não, mas você tem que me dizer o que você está pensando. Você quer que ela faça uma tradução do dado de semiose pensar. E aí as coisas podem se complicar muito se você tomar esse dado de semiose falado como aquilo que de fato ela quer manifestar, quando na verdade o que ela queria manifestar estava lá no pensamento dela e não nas palavras. Um exemplo disso, eu falei no início da aula de Schumann. Schumann padecia muito disso. Ele era um compositor bastante talentoso, mas era um pianista muito ruim. Quer dizer, não era ruim. É que ele se comparava com a esposa dele, a Clara, que era uma exímia pianista, foi uma das maiores pianistas de toda a Europa, uma das maiores concertistas. E o Schumann tinha depressões imensas e brigava. Um dia ela conseguiu lá para ele ser regente de uma orquestra, ele brigou com todo mundo, botaram na rua. O Schumann era um homem problemático e não era um bom pianista, ok? Para os padrões de época, entre os pianistas, ele nasceu numa época em que a Alemanha estava recheada de pianistas. Não só a Alemanha, a Áustria, a França, a Itália, era uma época de grandes pianistas. E ele não era o dom dele, o dom dele era a composição, muito mais do que propriamente a interpretação. E ele às vezes escrevia partituras que ele mesmo tinha dificuldades de depois evidenciar no piano, no teclado. Isso acontece com algumas pessoas. A diferença é que Schumann sabia disso. Alguns não sabem. Que tal uma pessoa que escreve um livro e diz, esse livro é um clássico. É um novo Os Miseráveis, de Victor Hugo. E acha que é um livro, e o editor olha aquilo e diz, mas meu filho, pelo menos escrever direito você podia aprender, né? Ele fica magoadíssimo, diz que o editor quer acabar com a obra dele. Ele não entende, ele não tem acuidade suficiente, segundo as predisposições de época, exames das categorias, segundo os contextos, para saber que aquilo que ele idealizou, se é que foi assim, ao ser passado para a escrita, se perdeu muito, se torceu muito, empobreceu muito. Para algumas pessoas é assim, ok? A acuidade entre... Olha, é impressionante, no consultório, às vezes você pergunta, e aí, você fez o que você falou que faria? E o que é, doutor? Você disse que ia pedir desculpas para sua esposa. E aí, olha só o que aconteceu. Ele foi lá e disse que pediu desculpas. E que brigaram, ele está com hematoma imenso no olho, porque ela jogou um vaso na cabeça dele. E você diz, mas como? Você pediu desculpas, ela te jogou um vaso na cabeça? Posso falar com a sua esposa? Pode, doutor. Aí você chama a esposa para falar. Diz, minha senhora, ele saiu daqui dizendo que ele pediu desculpas e que tudo ficaria bem. E ele me aparece aqui com um hematoma na cabeça, nos olhos, o que houve? A senhora tirou um vaso nele, foi isso que aconteceu? Ela disse, ele falou que pediu desculpas? Sim, foi isso que ele falou. Mas eu vou lhe dizer como é que ele pediu desculpas. Aí ela fica em pé e fala tudo o que ele disse, literalmente, ipsis literis. O terapeuta, com consentimento dela, grava. Lá vem então o senhor, o Júnior, que é o nosso herói, de novo para a clínica. Quando o Júnior chega, o terapeuta diz: escuta, eu pedi autorização, você pediu desculpas. Sim, senhor, juro. Não preciso jurar, meu filho. Só disse, pediu, é, pedi. A sua esposa deixou gravar o que você falou. Você quer ouvir? Quero. Você mostra para ele. O que que acontece na gravação que ele ouve? Gritos, impropérios e tudo mais. Ele disse: o senhor está vendo, doutor? Pediu ou não pediu desculpas para ela? Olha que interessante. Ele não se dá conta. Ele não tem acuidade para saber se o dado de semiose de fato está adequado. É como uma pessoa que você diz: olha, a festa lá em casa é informal. Vá como você quiser, de short, de tênis. Pode ir. E a pessoa aparece em traje de gala. Você diz: mas é informal. Ele não sabe direito com que roupa ir. E não tem acuidade para discernir isso. Tal qual uma criança não tem acuidade para saber com que roupa vai numa festa. Eu sei que para vocês pode parecer grotesco, mas para quem padece disso é um daltonismo existencial. A pessoa não se dá conta. Ela não sabe que ela te ofendeu, que ela te magoou, que ela gritou, que ela brigou, não sabe. No entanto, vocês vão dizer: professor, mas eu sou filósofo clínico e no meu consultório aconteceu algo assim, e a pessoa, ao ouvir a gravação, se deu conta. Diz: nossa, mas não é nada disso. Claro, você trocou o dado de semiose. Uma coisa é você falar, outra coisa é você ouvir. Para algumas pessoas isso constitui dados semióticos distintos. Ainda que para algumas pessoas seja a mesma coisa, falar e ouvir. Olha que coisa. Você, a gente aprende os sentidos, né? Ver, o olfato e tal. Não, para algumas pessoas, dois sentidos podem corresponder a um único dado semiótico. Há pessoas para as quais escrever ou falar é a mesma coisa. Igual, idem. O que é a alma humana, né?